negócio e a paixão. Juntos, Futebol SA.
Oferecimento, Governo do Estado. Acreditar é fazer um investimento recorde na educação.
Mesmo que você me negue, na beleza do afoxé, no balanço do leque.
Bom dia! Bom dia, fã de futebol! Bom dia! Dia da consciência negra!
Eu sou você! Eu sou você!
Eu sou você!
Eu sou você!
Você sou eu! Fã de futebol, bem-vindos a mais um Futebol S.A.
Que groove, hein?
Rapaz, demais, não quero. 20 de novembro de 2021. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre futebol, sobre a ótica do negócio, da paixão e tudo que cerca esses dois componentes indispensáveis do esporte bretão. Eu estou ao lado de Tchela Azevedo, Tom Asma.
Estou aqui.
Estou ao lado de Paulo Calil, que coisa linda. E também de Renatinho Guedeville.
Fala, Renato.
Cadê?
Cadê, Renatinho?
Rapaz.
Sumiu. Não o apareceu.
O silêncio das estrelas.
Eu demorei, sabe que eu sou um cara investigativo.
Você descobriu?
Não. Tem notícias, eu prefiro até que você diga.
Você não sabia, não?
Eu não sabia.
Renatinho foi comprar, não veio porque ele foi comprar uma fazenda, brother.
Fazenda?
É, como é? Ele foi comprar uma fazenda. A vida dele tá bem, enfim, ele foi comprar uma fazenda. Agora, eu não sei se é de gado, de soja ou de cacau. Isso aqui não tá
mas
claro.
Mas isso muda mim. Bastante, cara.
Tomara que seja de gado, ele pode ir carne pro... tá cara demais.
E gado, ele então, foi pro sul da Bahia, né?
Eu não sei, ou ele tá em Itapetinga, ou ele tá em Barreiras ou em Itabuna, um dos três, não sei. Mas enfim, tá por aí, ele volta.
Sabe que é
parabéns,
melhor,
irmão.
Melhor que ser rico é ter amigo rico, né?
É.
Tomara que seja gado, porque a carne tá cara.
Tá cara, exatamente. Mas também se for cacau, a gente faz rosca. E se for soja, a gente faz pão, tá tudo certo.
Beijo, Renatinho. Beijo, Renatinho Guedeville. Um abraço pra você, fã de futebol. Você já tá aqui com a gente, né? Estamos ao vivo no canal oficial do Futebol S.A. no YouTube e também no WhatsApp. E você vai participar a partir de agora. Como é que faz, Calil?
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
99656-1025. E detalhe, hein? O YouTube demorou, mas chegou. Bom dia pra você que tá aqui. Ruth! Colocou no ar. Já tá no ar, Ruth Martins. Um beijo pra você.
Querida.
Fernandinha Soares. Um beijo pra você também, André Lima, um grande abraço. Bom dia, Flávio de
Deus. Subimos, hein, André?
Bom dia, Leandro Paulo. Bom dia, Fael Santos, Sema e Ninho, Erivaldo Gomes. Bom dia pra vocês, Marcelo Mapurungo, Mapu. Aí eu posso, tô longe de você, meu amigo. Thiago Pina, Daniel Serrano, Daniel Antunes. Essa galera que faz essa confraria maravilhosa com a gente do Futebol S.A. já está marcando presença aqui no nosso canal oficial do YouTube. Ó, o Henry Civil, Mengão, chegou aqui empolgado. Renatinho Medeville!
Oh?
Em meio às negociações, né? Da compra do terreno ou da fazenda.
Mas isso é um sinal, hein?
A fazenda, ele tá... ela já tá constituída ou é o terreno para construir ainda?
Não, ou tem internet onde ele tá, isso ou ele tá usando falar, aquele hein? Celular pro satélite, alguma coisa assim, não sei.
Cara, que é isso aí, meu irmão? Já mandou botar aí uma antena, foi, Renatinho?
É a NASA.
Quem pode, pode.
A NASA.
É o poder, é o
NASA.
Poder.
A NASA.
Olha, vamos pra cima que hoje o Futebol S.A. tá recheado de boas discussões. E vamos começar as discussões com o número do dia.
Número do dia.
Aí por que que é discussão? Porque o número do dia, Tom, articulou...
Voltei correndo.
Pra imputar a responsabilidade do número do dia a Tchela Azevedo.
Eu não confio em você. Eu não confio em você.
Eu fui coagido, cara.
Eu estou pedindo ao nosso ouvinte, não confie em Cássio Cardoso, é mentira.
O confiômetro... das pessoas que nos assistem, nos ouvem, em relação ao que eu digo aqui sobre o número
do dia. Eu fui contra esse número do dia, você sabe disso, porque eu acho que o nosso ouvinte querido
não vai aceitar. O torcedor vai entender já por quê.
E quem vai falar o número do dia, sabe quem é? É Marcelo Azevedo,
é?
Que é um sujeito que venceu na vida, e não só pelo esse corpinho lindo que ele tem. Fale, meu filho,
vá. O seguinte, fale o número do dia, mas você viu que ele imputou a responsabilidade.
Cara, mais do que isso, eu fui coagido a isso.
Ah, foi?
Foi, cara. Então, foi uma coação.
Vamos ouvir o número do dia de Marcelo.
Fale.
O número do dia de hoje é 16.
16 é o número do dia.
É talvez um dos números do dia mais cretinos.
Cretinos e canalhas.
Também. Canalhas que foram escolhidos aqui, mas tudo acho. Bem.
Eu
não sei o que eu faço mais com o Tom, não, cara, mas beleza.
Rapaz, que canalha.
16 é o número do dia, fácil, não tem decimal. Rapaz, eu quero ver alguém acertar. Bom, vamos para os destaques. Vamos começar com um destaque muito bacana. Eu vou convidar o meu querido Tom Assima, que é um entusiasta da Fórmula 1, dos esportes, das lindas manifestações.
Cara,
o que foi o grande prêmio de Interlagos no último domingo, seu Tom Assima?
Foi aquilo que todos os esportes gostariam de ser. Aquilo que a gente viu, quem assistiu aquele grande prêmio no domingo, assistiu aquilo que todo esporte que preza pelo conceito que a gente discutiu aqui semana passada, né, de esportainment, todo esporte deveria ser o que a Fórmula 1 foi no último domingo. Que coisa espetacular. Uma transmissão impecável da Band. Impecável, primorosa, perfeita.
Sérgio Maurício mandando muito bem.
E a equipe toda que fez parte da transmissão. Do ponto de vista esportivo, uma prova espetacular.
Maravilhosa.
Aquilo que você deseja em qualquer esporte, cara, que é competitividade, agressividade, fair play. Tudo dentro das regras, em princípio, mas tudo dentro das regras. O resultado maravilhoso. Maravilhoso, né, em todos os aspectos, mas toda uma narrativa com personagens, heróis.
Dos treinos, né? Já vinha dos treinos, né? Os episódios nos treinos, né?
Tudo que alimenta o esporte estava ali, né? Tudo que alimenta o esporte estava ali. Competitividade, rivalidade,
idolatria.
Idolatria. Maravilhoso.
E a cereja do bolo foi após a vitória de Hamilton, né? Ele ali. Retomar na lembrança do torcedor brasileiro, né?
Homenagem, conexão
que nós temos, né? O estádio, quem não se emocionou com aquilo ali, né? Os relatos que eu ouvi foi de que, de fato, o Interlagos veio abaixo, né? Quando ele pega a bandeira...
Conheço gente que estava lá que disse que foi um dos melhores dias da vida.
É, quando ele dá a volta ali no autódromo com aquela bandeira brasileira, foi impressionante,
E a torcida comemorando a ultrapassagem dele como se fosse um gol, né? Na hora que Hamilton ultrapassa Verstappen, a reação da torcida é espetacular, cara. Aquilo é a essência de um esporte.
Eu já tive algumas vezes numa prova de Fórmula 1, no autódromo, em Interlagos, inclusive. E é mais ou menos assim que torce o torcedor. Ele é festivo, parecido com o de futebol, inclusive. Mas muito relacionado aos pilotos brasileiros. Eles não vibravam assim com outros pilotos. Como o Hamilton, de fato, mostra o quanto esse cara é um ídolo, né, mundial. Né, enquanto ele ultrapassou as barreiras de diversos países.
Viva o esporte.
Eu sou fã dele, cara. Ele é espetacular.
Viva o esporte.
Uma figura que consegue entender a representatividade que tem e o poder que tem para movimentar mudanças.
E um dos sinais que manda a Fórmula 1, Tom, dentre vários, né, que você já listou alguns aqui, é de como a competitividade precisa ser preservada para que o esporte possa ser de fato admirado. Né? Não adianta você ter um que ganha muito facilmente e os outros muito atrás, né? Quando você equilibra as forças, né?
Seu adversário não é seu inimigo, né? Jamais deveria ser. E ele é tão importante quanto você para que o esporte sobreviva e se desenvolva.
Bom, desse tema maravilhoso, nós vamos para um destaque triste. Um destaque que provavelmente vai render muito, né? O STJD, na última quinta-feira, pela manhã, mudou, né, a punição.
Acho que foi de tarde, meu Fran. Acho que foi de tarde.
É porque começou pela manhã, às 11, o julgamento, e foi até o fim do dia, realmente, que foi muito longo. Bom, de qualquer forma, devolveu os pontos que o Brusque tinha perdido por conta do caso de racismo, dos xingamentos proferidos pelo presidente do Conselho Deliberativo do Brusque, num jogo que não tinha torcida, contra o jogador Celcinho do Londrina. O jogo aconteceu no final de agosto de 2021, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e agora na reta final do campeonato, depois do Brusque ter sido punido com perda de 3 pontos, recorreu, e no julgamento, além de uma série de argumentos, se dá para chamar assim, absurdos, eu queria usar a expressão canalha, mas eu vou tentar manter uma educação aqui.
Não mantenha, pode falar.
Canalhas.
Porque foi canalha.
Argumentos canalhas.
Foram canalhas.
Argumentos estúpidos, escrotos.
É.
O STJD acabou, entre uma série de outros argumentos técnicos, devolvendo os pontos pro Brusque. E aí, meus amigos, há 2 dias do Dia da Consciência Negra, o nosso país, sim, racista e estrutural, dá uma mensagem dessa para o mundo.
Eu vou falar, depois eu vou passar a bola para Tielo, porque ele vai pegar esse assunto e já vai fazer o link com o tema do nosso programa. Eu acho que é absolutamente legítimo a discussão sobre se o ato individual de um torcedor deveria se reverter numa punição de pontos para clubes. Eu acho que essa discussão é legítima.
Legítimo.
Você vai encontrar argumentos pró, a favor, contra, certos, errados, você concorda, discorda, beleza, mas essa discussão em si, a discussão do mérito disso, eu acho que é uma discussão salutar. O esporte brasileiro, o futebol brasileiro precisa desse tipo de discussão. Então eu não tenho nada contra, por exemplo, uma decisão que eventualmente, eu não estou falando específico dessa decisão, mas uma decisão conceitualmente em que um tribunal entenda que um clube não deva perder pontos por conta da ação individual de um torcedor, eu acho que é uma discussão legítima. Nesse caso em particular, eu acho que tanto o mérito, tanto a discussão é completamente errada, quanto os argumentos usados para essa decisão, eles são tão absurdos, mas tão absurdos, que eles não merecem nem ser discutidos aqui. Porque eles são desonestos.
Que aconteceu, intelectualmente desonestos.
Intelectualmente desonestos. É triste você ver uma decisão tão importante, tão significativa, ser baseada em argumentos tão absurdos, e digo mais, e aí é a ponte para o nosso tema. Também não faz sentido uma decisão desse tamanho, dessa magnitude, acontecer há apenas 8 dias da final de um campeonato. Essas coisas também precisam...
Fazem parte do que a gente vai discutir
fazem
hoje.
Fazem parte do que a gente vai discutir hoje.
Cara, foi um dia muito triste, viu, cara? Aquele dia foi realmente um dia triste, assim, né? Para quem está aí acompanha, não apenas o futebol, mas para quem acompanha este tema, especificamente do racismo. O que aconteceu ali da fala, né, racista daquele dirigente, a nota infame, escrota também, vou falar de novo, escrota do clube, e o voto dos auditores, cara, para mim só compõe a face mais odiosa desse tema e que representa o racismo brasileiro, que é a sua negação. Para mim, esse conjunto representa a face mais odiosa do que esse racismo brasileiro, que é a sua negação. Então, cara, foi um dia triste pra caramba. E a gente vai aqui hoje trazer algumas homenagens da data do dia 20, mas eu queria encerrar esse primeiro momento, cara, com um pequeno trecho, para mim, de um dos mais belos samba-enredos da história do Carnaval do Rio de Janeiro, que é o samba-enredo de 1988, da Vila Isabel, minha escola de samba, que zomba a festa da raça, que diz num dos seus trechos o seguinte: o sacerdote ergue a taça, convocando toda a massa, neste evento que congraça gente de todas as raças. Numa mesma emoção, essa quizomba é a nossa Constituição. Valeu, Zumbi, o grito forte dos Palmares.
Muito bom, Tiago Azevedo. A gente precisa ter muito cuidado para tratar desse tema, mas não pode deixar de tratar. O combate ao racismo não é acessório.
Racismo é crime.
Racismo é crime. E combate ao racismo não pode ser usado quando for conveniente. Se o STJD não tinha, ou qualquer que seja a esfera, condição de aplicar aquela punição ao Brusque, não podia ter feito aquilo. Sabe por quê? Porque a gente vai ter uma série de argumentos técnicos para defender que aquela punição não poderia ter acontecido daquela forma. Porém, qual é a mensagem que fica? Para mim, a punição foi branda.
É mais uma,
a
perda,
né? 3 pontos é branda.
É mais uma de impunidade em relação ao tema do racismo. Só foi mais uma.
Pode-se, é isso? Tá permitido ser racista de uma forma descarada, como foi o presidente do conselho e o próprio clube, depois na nota emitida? Essa foi a mensagem, infelizmente, que ficou.
E essa questão, então, eu entendi perfeitamente o ponto de tom, a gente chegou a conversar um pouco, né, durante a semana sobre isso, e eu acho, concordo com você, eu acho que essa discussão ela precisa existir do quanto um clube pode ser punido por um ato individual de um dirigente, de um torcedor, né? A gente tem avançado nessa questão. Infelizmente, cara, o que a gente percebe é que a gente continua ainda sem tratar as razões do problema.
Isso.
E a punição se dá individualmente ao clube, ou melhor, o torcedor acaba não fazendo, não cometendo o erro, apenas para não prejudicar o clube.
Isso, exatamente.
De fato, a discussão não se dá sobre o racismo.
A decisão pelos motivos errados.
É uma pena que isso aconteça, mas talvez, cara, seja um passo necessário.
É isso. Sim. Se essa é a contribuição possível que o futebol pode dar, então, ok, que seja. Eu me lembro de um caso na Inglaterra, no passado, se não me engano, eu não me lembro o nome do time. Mas o pior não é o ato individual do torcedor. O problema é a maneira como o clube, institucionalmente, perfeito, responde a isso. Isso. Porque teve um caso, ano passado, de um torcedor que cometeu atos racistas. O ano retrasado, não recordo, na Inglaterra. E o clube imediatamente...
Agrediu um jogador do time adversário. Entrou em campo e agrediu. Não foi isso?
Mas teve outro caso. O clube imediatamente identificou esse torcedor.
E baniu.
Baniu esse torcedor do quadro de clubes. Isso. Esse sujeito foi preso, ele foi levado à delegacia e ele foi banido, expulso pelo resto da vida de frequentar
o ambiente do futebol.
Do ambiente do futebol. Então é óbvio que um clube não tem como controlar a ação específica, ou o comportamento, ou o pensamento do seu torcedor. Mas é óbvio que um clube pode reagir a isso de uma outra forma. Sim. Então, no caso do Brusque, o que está discutindo é a maneira como o clube reagiu ao que aconteceu. Uhum. E, evidentemente, deveria ter sido punido por conta disso. Mas, enfim, pegue o frame daquela videoconferência.
Pronto.
Dos juízes.
Veja a foto.
Tira uma foto e moldure na parede que você vai entender o porquê.
Exatamente.
Das coisas.
Porque as coisas acontecem, né?
Força, viu, Celcinho? Força, você e todas as pessoas negras desse país.
Um abraço para o grande Claudinho, hein? Grande Claudinho.
Grande Claudinho, nosso Claudinho. Claudinho Silva.
Claudinho Vasval.
Premier League.
Rapaz, Claudinho, pensa o nome bonito.
E que entende de... Eu não sei, rapaz, se ele é mais bonito ou entende mais de Premier League.
Pensa o nome bonito.
Mas vamos em frente. Entende de jogador, de onde veio, onde começou.
Não, ele é mentiroso, ele mente também. Ele é bom na mente.
Claudinho...
Quando ele não sabe, ele mente.
E a gente acredita, né? Vamos em frente com o futebol S.A. Eu quero saber, por falar em mentir... Por falar em STJD tomando decisão que não...
Levamos muito tempo falando sobre isso, mas tinha que falar.
Tinha que falar.
Tinha que falar.
Tinha que falar. Nós vamos abordar o confiômetro do torcedor. Você confia no futebol brasileiro? E quando a gente fala em confiança no futebol brasileiro, evidentemente nós estamos abordando uma série de questões acerca da credibilidade. Não é se você confia que o futebol brasileiro vai ser um futebol... Tem até a ver, né? Um pouco com isso. Mas se vai crescer, se vai ser um dos principais do mundo daqui a X anos. É se você confia no que acontece. Se você acredita na legitimidade dos gestos, das decisões, dos eventos. Porque, infelizmente, são muitas situações que nos colocam numa condição também legítima de questionar.
De desconfiança, né?
De desconfiança.
Rapaz, é. E pra começar, cara, eu queria construir um cenário inicial, assim, pra gente não partir já direto pra definir se o torcedor confia ou não confia, ou se deve ou não deve confiar. O fato, cara, é que eu acho que nas últimas décadas, principalmente nos últimos 20, 30 anos, né, cara, foram alçados, cara, assim, ao protagonismo atores que eram secundários ao jogo, entendeu? Começam a dividir espaço com os clubes, os jogadores, primeiro os juízes... O STJD, a intervenção dele no esporte é muito recente, é dos últimos 20, 30 anos. Lá atrás não tinha uma participação tão efetiva. E o VAR, mais recentemente. Esse combo, cara, é uma ode, né, cara, ao ódio do torcedor, né? Juiz do jogo, VAR e STJD é tudo que o torcedor hoje, né, ele realmente resiste. Esses elementos vão tirando do palco, cara, aquilo que o torcedor se interessa de verdade, que é seu clube e seus ídolos, né? Seus atletas que ele adora. Cara, eu acho que essas coisas, de alguma maneira, cara, aumentam a impaciência do torcedor e, por consequência, aumentam a sua desconfiança com o entorno do jogo. Você soma isso, cara, ainda outro elemento, cara. Eu acho que o futebol, a gente já discutiu isso semana passada um pouco, quando conversou com o Marcos, né? As condições cada vez mais excludentes de participação do torcedor, de acesso ao jogo, ao produto do jogo, cria uma onda de saudosismo enorme da nossa parte, de que no passado, né, era melhor, e a gente vai mostrar aqui que não era. Erros de arbitragem, erros graves que geravam desconfiança já vem de muitos anos, né? Mas essa coisa também aumenta essa relação de saudosismo e talvez aumente essa relação, e talvez rompa mais ainda essa relação afetiva que tem entre o torcedor e o esporte. E aí, por consequência disso também, gera um pouco mais de desconfiança. Eu diria, cara, que essa é uma questão que o esporte, o futebol precisa tratar, cara, assim, quanto mais ele tem se desenvolvido como indústria, como negócio, trazendo mais grana, parece que mais ele se afasta do torcedor e da sua paixão, né? Quanto mais você ouve falar de sócio-torcedor, que é bacana, cara, mas parece que é pra menos gente. Quanto mais você ouve falar de arenas arrumadas, bacanas, parece que é pra menos gente. Quando você ouve falar de streaming e não de TV aberta, é pra menos gente. Essas coisas vão dando a sensação de que se afasta mais do torcedor, e aquilo que você conhece menos, você tem pouca confiança, né? Cada vez menos confiança. É uma crise que não está apenas relacionada ao futebol, eu diria. A nossa crise de confiança está relacionada a diversos aspectos da vida da sociedade. Então, política, econômica, judiciária. E a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso daqui para frente.
Maravilha, Tiela Azevedo. Daqui a pouco eu quero ouvir o Tom e daqui a pouco eu vou pro break, seu Calil. Mas antes eu quero colocar aqui no ar o comentário de Fernandinha Soares, né? Ela que é especialista em direito esportivo e já esteve aqui em nossa reunião de pauta.
Grande Nanda, grande Nanda.
E ela coloca o seguinte aqui em nosso chat do YouTube, que é uma confraria, é um alto nível. Ali dá de pegar todos os chats dos nossos programas no YouTube e transformar em um grande livro. Viu?
É boa.
Porque ali a gente sai...
Citações do chat do YouTube.
É. Fique ligado, venha pro nosso canal do YouTube. Ela diz o seguinte: vou na linha de Tom, a reflexão sobre a perda de pontos é necessária. É interessante que o tribunal intervenha, tanto assim nas competições. Por outro lado, a perda de pontos causa um impacto muito maior e pode ter uma força mais significativa no combate às manifestações discriminatórias. E isso, a aplicação da perda de pontos, pode abrir espaço para pedidos por interferências que não são exatamente por combate à discriminação, especialmente no final dos campeonatos.
Boa questão. Boa questão.
A vantagem de você ter uma confraria como essa, nem tem comentário bacana da Ruth Martins, do Flávio de Deus, da Sema, do Nino Leveado Gomes, do Leandro Jesus, do Marcos Santos, muito bacana. Mas a gente tem vai tentando aos poucos saltear o programa com esses comentários maravilhosos. Tem também o WhatsApp. Voltamos já, 9h22.
Futebol S.A. Essa nossa unidade salvará o nosso estado de envelhecimento. Mesmo com o peso da idade e a brutalidade do tempo, serão jovens por dentro. Mesmo com nossas pelanças unidas, seremos jovens por dentro.
Cidade Negra e Paula Lima, estamos de volta com o Futebol S.A. Quero mandar um abraço pro José Luiz de Macaé, no Rio de Janeiro, sempre marcando presença aqui com a gente. Um abraço para você, querido Gabriel Evangelista, o Gabinho da Bahia, também no nosso WhatsApp. Muito obrigado pela sua participação. Cátia Araújo, muito obrigado para você por ter participado aqui com a gente. Ela lembrando o Dia da Consciência Negra. Um beijo, Cátia, brigadão. Tudo isso em nosso WhatsApp.
Gabinho vai receber Manu à venda lá no canal dele, hein, galera?
Não, o Gabinho tá com um canal massa. Ô, Gabinho, a gente vai combinar um cross, viu? Você participar com a gente, participar com você. As comissões do Esporte, Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realizam audiência conjunta nesta terça-feira, dia 16, para discutir o racismo no futebol brasileiro. A Dudinha é craque até quando erra, né? É tipo Pelé. Pelé tem brilhos no gol que não fez. Gols que não fez, né? Brilhantes. A Dudinha tem tentativas frustradas.
Brilhantes.
Parabéns, Dudinha. Você errou, mas errou com qualidade.
Errou pode falar, não? Não.
Errou bonito, hein?
Nem o que errou, ela pode falar. Você pode dizer pra gente o que foi que ela errou?
Ela falou isso. As comissões do Esporte, Direitos Humanos e Minoria das Câmaras dos Deputados realizam audiência conjunta nessa terça, 16.
Caramba!
Ela foi longa.
Caramba. Eu posso dar uma dica pro nosso ouvinte do número do dia? Você deixa eu dar?
E sabe o que é isso? É esse tipo de culpa, viu?
Velho, você...
Isso é remorso.
Eu não queria, não, mas eu vou te dizer. Você é cínico. Tu é cínico, cara.
Isso é remorso.
Pode dizer, vai, diga.
Não vou falar, não.
Dê uma dica,
Pra o nosso ouvinte acertar o número do dia...
Tem a ver com o tema.
Você vai ter que fazer conta. Pronto, falei.
Tem que fazer...
Que gênio. Agora, do dia, tem mais uma coisa do dia também que vale a pena. Tem a ver com data.
Bom, tem a ver com data. Isso é bom. Aí foi generoso. Grande Fernando César. Um abraço pra você, direto Fernando. Do continente europeu. Luiz Valdívia, de Madre de Deus. Brejo, de Madre de Deus. Em Pernambuco, ele tá sempre com a gente. Aníbal Sampaio Neto, Eduardo Quevedo, grande palmeirense, tá na expectativa, hein, papá?
Grande Quevedo.
Falta uma semana pra grande final da Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo. Todo mundo ligado aqui no nosso canal do YouTube. Seu Tom Asma, eu quero saber de você sobre o confiômetro
do torcedor.
É impossível você...
Ou desconfiômetro, né?
Ou desconfiômetro, né? Boa. É impossível você responder essa pergunta sem trazer de novo o ponto que Cello trouxe. É possível confiar no futebol brasileiro? Bom, essa resposta é diretamente proporcional a você responder: é possível confiar no Brasil? O Brasil é um país confiável, né? Existem várias formas de responder a essa pergunta, mas existem alguns indicadores que mostram um caminho de resposta. Eu trouxe três pesquisas aqui que foram feitas recentemente com índices de rankings que mostram mais ou menos os caminhos para onde o Brasil está indo. Uma pesquisa realizada por universidades nos Estados Unidos e na Suíça, em 40 países diferentes, tentou medir a propensão da população a ser honesta em determinadas circunstâncias. Entre 40 países, a Suíça foi o mais honesto e a China foi o mais desonesto nesse ranking. O Brasil ficou em 26º lugar. Entre 40, portanto, da metade para baixo.
Perdeu por pouco.
Perdeu por pouco. Mas eu acho que ele fraudou o resultado.
Fraude no resultado.
Fraude no resultado.
Uma segunda... A urna era eletrônica? Não.
Não sei. Uma segunda pesquisa feita por um ranking feito por uma ONG chamada Transparência Internacional. Todos os anos a Transparência Internacional faz um ranking de quais são os países mais abertos e menos corruptos, onde a corrupção é maior ou menor. E esse ranking, ele dá ao país uma nota de 0 a 100. Quanto mais perto de 0, mais propenso à corrupção. Quanto mais perto de 100, menos corrupto é o país. O Brasil tem nota 38. Ele está abaixo da média da América Latina, que é 41. E ele está bem abaixo da média do G20, os 20 maiores países mais ricos do mundo, que é 54.
Caramba.
Entre 180 países, o Brasil ficou na posição 94. Também, de novo, da metade para baixo.
Você tem a média geral, não, né?
Não tem a média geral. E um terceiro ranking feito por uma ONG chamada Repórteres Sem Fronteiras,
sim,
que mede o nível de transparência. Porque também tem isso, corrupção, confiança, tem a ver com investimento em educação, tem a ver com mecanismos de controle e de transparência social. Quanto mais um país...
Acesso à informação pública.
Então, quanto mais acesso à educação, quanto mais transparência, quanto mais controle, maior a propensão de um país a ser menos, sim, corrupto, mais honesto, né? Então, essas coisas, elas não dão um resultado concreto, mas elas mostram o caminho para onde o país está indo. E nesse ranking dos Repórteres Sem Fronteira, também, entre 180 países, o Brasil ficou na posição de número 111. É o quarto ano seguido de queda nosso no ranking. No ranking mundial que mede qualidade de educação, chamado PISA, entre 64 países, o Brasil está na posição de número 54.
Caramba.
Para a gente ver o nível de qualidade da nossa educação. Portanto, um país que não investe em educação, um país que tem propensão a comportamento desonesto, e um país que tem pouca transparência e pouco acesso à informação, evidentemente é um país que cria condições para que a desconfiança seja cada vez maior. Não apenas no futebol,
sim,
mas como um valor da sociedade, como um valor social. Então nós desconfiamos do outro, nós desconfiamos das instituições, porque nós temos cada vez mais uma cultura de desconfiança. Qual é a consequência disso? É que, normalmente, como a gente tem uma imensa dificuldade de punir individualmente as pessoas pelos seus atos, a gente transfere essa punição para a coletividade.
Para um coletivo sem rosto.
Para um coletivo sem rosto. Então, como eu não puno a pessoa que faz violência no estádio, eu coloco o quê? A torcida única. Eu puno uma coletividade porque eu não fui capaz de agir individualmente sobre aquilo.
E ao final eu não puno ninguém, né?
E afinal eu não puno ninguém.
Perfeito.
Aí você vai dizer, essa questão da desonestidade, ela é privilégio do futebol e do Brasil?
Claro que não.
O mundo está repleto de exemplos. O Comitê Olímpico Russo foi banido, isso, das Olimpíadas desse ano por conta de doping, de fraudes nos resultados. Atletas norte-americanos como Ben Johnson
foram punidos. Canadense.
Ah, perdão, você tem razão, desculpa. Como Ben Johnson, canadense, foram punidos por conta de doping.
Não, mas seus diversos resultados. Americanos, né? Florence Griffith Joyner, aquelas todas, aqueles,
Florence,
né?
Florence Griffith, exatamente. Inúmeras polêmicas na Fórmula 1. A Fórmula 1 não é essa vestal de pureza.
É que o torcedor só fica sabendo assim, a equipe foi desclassificada.
É.
Mas é desclassificado. Normalmente é porque o cara tentou que, fraudar que ali, né? Um pezinho a mais. Né?
Aquelas questões envolvendo Nelsinho Piquet com a Renault de Briatore. É, as polêmicas de Jean-Marie Balestre.
O agora não. Deixa passar.
Rubinho deixando o Schumacher passar.
Na última curva, né?
Na última curva. Então, assim, resultados estranhíssimos no box. Estranhíssimos, né? Para dizer o mínimo. Manipulação do campeonato italiano.
Isso.
Que levou a Juventus a ser rebaixada.
Esse ponto que você tocou chama atenção. O principal, a maior campeã do futebol italiano.
Sim.
Foi relegada. Rebaixa.
Foi rebaixada.
Né? Então, houve uma consequência.
Manipulação não é privilégio nem do futebol, nem do Brasil. Ele vai existir em qualquer lugar em que você não tenha regras claras, transparência e mecanismos de controle. Pronto. Não teve esses três? Pode esperar.
Que vai dar.
Que vai dar. Vai que dar. Vem bomba. Não tem jeito.
E você tem aí, por exemplo, o torcedor tem que entender que quando a gente fala de desconfiança, de elementos que estão em torno do jogo, que muitas vezes vão passando batido, entendeu, Cacito? Por exemplo, tem uma questão aí que hoje se fala pouco. Mas na Inglaterra já tá se discutindo muito isso. O patrocínio de empresas de apostas.
De apostas. Sim,
exatamente.
O conflito de interesses é evidente, é absurdo, gritante. É. Você imagine se ele for patrocinador master de dois clubes e interessar para ele como negócio que um ou outro vença ou perca.
Em 2009, se não me engano, teve um escândalo de casas de apostas no futebol europeu.
Exatamente.
Acho que foi 2009.
A Inglaterra que recebeu, né, muitos clubes receberam... está discutindo agora se ela vai permitir...
A Espanha também está discutindo. Tá discutindo. E a Espanha vai ter a La Liga, né? Ela pode ter um problema por conta disso, porque são quase 10 clubes que têm patrocínios relevantes de casas de apostas.
De casas de apostas, né?
Então, é uma situação que está... O que é interessante é que a gente fala assim de falta de confiança no futebol brasileiro e como ela está impregnada, né? Quando a gente vê um time perder um jogo que é improvável, pelo menos nas previsões, né? Nas questões pré-partida... Se usa muito a tá entregando. Se usa muito... Uhum. A falta de credibilidade vai até no indivíduo. E o que incomoda é que a gente acaba retroalimentando, quando eu falo a gente, o futebol, acaba retroalimentando quando, por exemplo, o goleiro faz uma grande defesa e tem um... Acho que é o Conrado, né? O comentarista do Sport TV, que fala que depois de toda uma grande defesa vem uma grande lesão.
É impressionante. Impressionante.
Né? E depois dessa grande lesão sempre vem uma rápida recuperação. Então,
Ato contínuo.
Então, esse tipo de coisa que muitas vezes é usado para que. Repare como se naturaliza isso, né? Para que o técnico faça um ajuste, tenha um tempo para fazer um ajuste no time, e eu tenho um diálogo enquanto o goleiro está sendo atendido, segundo a lesão.
Cacito, mais recentemente, a famosa jogada no rosto dos atletas agora, cara, virou uma loucura isso, porque tem jogadas realmente que atingem o rosto, como foi Brasil e Argentina, mas qualquer lance agora que se passe perto do rosto de um jogador, vira uma cena dramática, porque ele quer levar o juiz.
Rivaldo tomou uma bolada na coxa, ele na quer Copa levar... do Mundo, e botou a mão no rosto.
Lembramos disso? Esse é um sintoma que a gente tem que discutir também.
Porque isso vem em camada. Isso começa no jogador, na base. Na base, eu já vi, na base, técnico de base dizer, meu amigo foi tocado, cai.
É porque, veja, a imprensa foi durante muitos anos conhecida como quarto poder, né? E a emergência agora das redes sociais, talvez sejam elas um quinto poder, porque elas trouxeram para a nossa vida um acesso à informação e uma capacidade de disseminação de informações que permitiram que vários segmentos no mundo passassem a ser afetados ou passassem a ser, entre aspas, manipulados pelo chamado soft power. Quando você pensa, por exemplo, assim, quais são as ferramentas tradicionais que minam uma democracia? Uma democracia, ela não precisa mais de tanque na rua para acabar.
Sim.
Você não precisa mais da violência física, da força. Você pode minar uma democracia, né, como você come mingau, pelas beiradas. Como é que você mina uma democracia? Você desinstitucionaliza.
Isso.
E você tira a
legitimidade. Desmoraliza, né, os poderes, né?
E desmoraliza os poderes.
Isso.
Você desmoraliza a imprensa, você desmoraliza o judiciário, você desinveste na educação, na ciência, na tecnologia, na cultura. Tem um conjunto de coisas que você vai fazendo que vai meio que afastando, como você falou, Tiago. Como você afasta o torcedor do clube, você afasta o cidadão da vida social.
Sim.
E você faz com que as pessoas percam um conceito de cidadania construído em cima de direitos e deveres recíprocos. Essa é uma questão fundamental.
Perfeito.
Você mata uma democracia na hora em que você faz com que a população perca o sentimento de responsabilidade solidária de um com o outro. No futebol acontece a mesma coisa. Você não precisa mais comprar um juiz para manipular um resultado. Não. Essa é uma diferença fundamental dos escândalos que nós vimos no passado. Se você olha para trás e pergunta assim, quando é que foram efetivamente descobertos grandes esquemas de manipulação? Normalmente na compra de árbitros, de juízes.
Isso.
É o poder financeiro, é o hard power. É a compra do resultado efetivo do jogo. Hoje você não precisa mais fazer isso. Por exemplo, na hora em que você muda o calendário...
Boa. A ordem da tabela dos jogos.
A ordem da tabela dos jogos, como está acontecendo agora. Agora não, sempre, mas esse ano de maneira ainda mais...
Sem cerimônia, né?
Sem cerimônia, escandalosa. É. Na hora em que você faz isso, você não está manipulando o resultado?
É evidente, claro. Evidente. Você está mudando o equilíbrio de forças de quem vai se enfrentar, né? Você bota um time para enfrentar um time reserva, um time que normalmente seria... Né, mais poderoso nesse confronto, acaba enfrentando o time reserva.
Na hora em que você cria regulamentos conflituosos e confusos que judicializam a relação, como foi recentemente o caso do Sport, na questão lá da escalação regular.
Da inscrição do atleta. Sim, né?
Inscrição. Eu não estou nem discutindo o mérito, porque aparentemente, pelo que eu li, eu não conheço profundamente isso, mas pelo que eu li, parece que a decisão jurídica do STJD foi correta. Porque existiam, para o nosso ouvinte que não sabe, existem dois regulamentos, que é o regulamento geral das competições da CBF e o regulamento específico do campeonato. Um dizia uma coisa, se não me engano, eram 7 jogos, o outro falava sobre 6 jogos. E há uma diretriz da CBF que diz que em caso de conflito vale o regulamento específico. Portanto, o judiciário entendeu, a meu ver, corretamente, né, que neste caso em particular o clube tinha razão. Mas eu pergunto a vocês, faz algum sentido a existência de regulamentos que sejam contraditórios?
Conflitantes?
Que abrem espaço para uma decisão conveniente. Né?
Criar regulamentos claros, nítidos, indiscutíveis... é uma forma de dar transparência e legitimidade a um campeonato.
Lei inversa, criar regulamentos confusos, né? Cheio de pequenas entrelinhas. É a maneira mais simples de você promover o caos e permitir que a discussão aconteça ali na frente. E também pegando seu gancho, Tom, a gente precisa entender onde é que cada um participa dessa questão. Então, por exemplo, até outro dia, eram os clubes que queriam mudar o mando de campo, tá? Clubes vendiam seus mandos de campo nas últimas rodadas.
Isso.
Muita gente criticava isso e muita gente passava pano para isso. Precisou a CBF, nesse caso, intervir proibindo isso, porque aí chegou aquela mais idrúxula, não pode nas últimas cinco rodadas. Como se o primeiro jogo não tivesse.
Você foi genial. Ponto bonitão.
Genial,
você,
né,
foi em cima. Não. Essa discussão é legítima. Só não venha para cá dar uma de vítima.
Exatamente.
Ah, meu clube tá sendo. Seu clube tá sendo.
Seu time botou time reserva, meu
amigo. Botou time reserva pra perder jogo.
A gente desconfia de árbitro. Desconfia de árbitro, mas todo jogo de futebol no Brasil é um episódio de covardia com 22 atletas. Sim. E alguns integrantes de comissão técnica forçando o erro de árbitro, inclusive induzindo o erro do árbitro.
Simulando.
Através de simulações. É um ecossistema viciado que precisa ser revisto, né, para recuperar
essa
credibilidade.
E essa coisa do time reserva que a gente trouxe aqui, não é que mande o moleque entrar para perder, não. É porque você torna desproporcional a força.
Isso, exatamente.
Você bota um time inferior, né, menos preparado tecnicamente, fisicamente, para enfrentar um time que está ali com mais condições. Então, você promoveu um desajuste no sistema, não tem dúvida disso, tá?
Principalmente sabendo
tem
que
tem intervalo,
o time...
viu?
É. Não, eu vou. Vou só lembrar aqui que o Renatinho Medeiros está aqui com a gente, viu? No WhatsApp, na volta, ou melhor, no YouTube, na volta.
Rapaz,
eu trago
internet,
os comentários dele, 9h41.
A NASA.
Futebol S.A.
Sara, 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 cura dessa doença. Sara, 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 cura dessa doença de branco. De querer cabelo liso, já tendo...
Estamos de volta com o Futebol S.A. Hoje você deve ter reparado uma trilha totalmente dedicada ao Dia da Consciência Negra, seu Tomás.
Nosso curador. Isso aí.
Uma feliz coincidência, todos nós três aqui de camisas pretas também.
Exatamente.
Não combinamos mais uma vez, né?
Não combinamos, é verdade.
Cara, manda um abraço pra Luiz Moreira aí, tá no...
Luiz Moreira tá em nosso chat ao vivo no YouTube, o nosso YouTube bombando.
Moreira.
Galera, dê um like no nosso YouTube, viu? Vai ajudar bastante. Inscreva-se e compartilhe nosso canal do Futebol S.A.
Torcedor do Flamengo aí, viu, cara? Gerente executivo das rádios da Rede Bahia, grande amigo.
Grande Luiz Moreira, um abraço, obrigado. O Renatinho Guedeville, entre uma lauda e outra da compra de suas fazendas...
Rapaz, a NASA tá mandando um sinal bom pra lá, hein?
Ele tá aqui, ó, falando no nosso canal oficial do YouTube. Confiança é algo tão relevante que é um dos balizadores de mercado e do comércio. Sem ela, a estrutura institucional da sociedade está em xeque. Futebol brasileiro é somente mais um reflexo do que já ocorre na sociedade. E eu quero destacar aqui também a Irena Martins. Ela indicou um livro que eu acho muito bom.
Ireninha.
É um livro denso, mas é muito bom. O livro do José Miguel Wisnik, que é Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil. Ele faz uma relação entre o Brasil e o futebol.
Legal.
Com reflexões muito interessantes. Valeu, é a nossa queridíssima Irena Martins.
Obrigado.
Tá aqui.
Subimos, Ireninha. Subimos, hein?
Vladimir Costa ligado aqui com a gente também. Um abraço pra você. O Renatinho fala aqui, Rutinha, Fernandinha, Ireninha, é o trio elétrico do chefe do Futebol S.A. Um ataque desses pode entregar as taças.
Boa.
Sensacional. Bom, vamos seguir com o nosso debate,
cara,
e cuidadoso.
Por que a gente não traz aqui um jogo, já que a gente tá falando de motivos, né? Acho que a grande desconfiança do torcedor surge quando ele vê um resultado que chama a atenção dele. Cara, isso tá muito estranho assim, né? E aí tem de tudo, né, cara? Tem jogos realmente que chamaram a atenção na história por ter mudado, assim, o juiz em campo, né? Pode ter mudado o resultado de uma partida. E tipo, eles estavam alguns, né, cara? Qual que você lembra? Eu lembro de alguns.
Ah, eu lembro de alguns aqui, cara. Eu lembro do Javier Castrilli em português.
Rapaz,
e Corinthians.
Esse, aquele gol no finalzinho, hein? Aquele pênalti, né?
Um pênalti que ele não deu, o pênalti do Rincon. Pô, eu lembro
eu tenho alguns, assim. É bom te falar mais do passado, porque a gente tem a sensação de que essa coisa piorou muito, mas no passado tiveram erros gravíssimos.
Teve lance de um Vasco e Flamengo que deram um gol do Flamengo com aquele ato de auxiliar de linha de campo do lado, olhando a bola. É. Ou não deram o gol do Vasco, alguma coisa assim.
Não, a falta de Douglas que bate e entra e o árbitro não marca gol.
E ele tá ali, do lado, né?
Alemanha e Inglaterra em 66, a Copa do Mundo foi decidida a partir de um gol, né? Que muito julga que a bola não entrou. Você vê a bola não entrou.
A gente não tem a impressão que a bola entrou em nenhum ângulo.
Tem aquele famoso Santos e Portuguesa 73, que o Santos faz 2-0 nos pênaltis, a Portuguesa perde o terceiro pênalti. Armando Marques?
Acho que Armando Marques.
Aí ele não faz a conta. Agora, sabe o que é mais interessante dessa história, cara, que vocês não falam? Cara, não vou lembrar o nome do técnico da Portuguesa agora aqui, mas o que ele faz? Ele volta pro vestiário e percebe o erro do árbitro. Pega a Portuguesa e, ó, sai do estádio. Quando o árbitro percebe o erro, ele chama o time de volta para campo. A Portuguesa já tinha saído de campo, leva pro tribunal e realmente a Portuguesa... Se o Santos perdesse os três seguintes e a Portuguesa fizesse os dois seguintes, empatava 2-2. Por isso que os dois são campeões. Então esse é um exemplo aí para te falar de como ele tira.
Se convencionou, né? Quem nunca foi para arquibancada, né? Na infância pessoalmente, que hoje a gente acaba ponderando mais, e gritou, o Luiz entrou em campo, ladrão, ladrão. É impressionante como isso virou parte da cultura. Até a nossa desconfiança acerca da lisura do jogo virou algo...
Sim.
Tem gente que romantiza o erro de arbitragem. Ah, ser um erro de arbitragem,
nossa,
não tem isso? Tem. Ser um erro de arbitragem não tem
Eram os argumentos, né? Eram os argumentos que defendiam não permitir... Exatamente. Não só do VAR, né? Da tecnologia no futebol. Futebol é dos grandes esportes praticados, talvez o último que aceitou a entrada da tecnologia no jogo, né? Talvez o único, o último. Eu não lembro de outro que ainda não tenha tecnologia de maneira intensiva.
E tem mais coisa, né? O Campeonato Brasileiro de 96, que o Fluminense foi rebaixado, e após a virada de mesa, os dirigentes se comemoraram com champanhe.
Champanhe, né? Abre champanhe.
Renato Gaúcho chegou a dizer em Cariacica, né? O Fluminense venceu o Vitória por 3-1,
sim,
mas o Bahia ganhou do Flamengo em São Januário por 1-0.
Muito bem lembrado. Muito do Vitória torceu pro Fluminense.
Torceu só não, o jogo era no Barradão.
É.
Aquele jogo era pra acontecer no Barradão.
E transferido pra Cariacica,
do lado do Rio.
Espírito Santo, onde tem a torcida do Fluminense enorme e o estádio tava repleto do Fluminense.
Exatamente. O Fluminense venceu por 3-1. É. E aí o Fluminense jogou o Campeonato Brasileiro de 97, mesmo tendo sido rebaixado, né? Se discutiu a questão do Ivan Mendes, do Petralha, inclusive envolvido no Atlético Paranaense, a questão de...
Tem outras tantas, hein? Grêmio e Flamengo, hein?
A Copa João Avelange, o Grêmio 91, a Série B de 91, de 92.
Sim.
Que catapultou 12 times
na primeira
divisão, a Série A de 93, teve 32 times.
Mas é isso que eu digo, nós estamos falando de exemplos de um mundo de futebol que não existe mais hoje em dia por conta do uso massivo de tecnologia que torna as coisas mais claras. E aí, velho, esse processo de manipulação, para ele ser sustentável, ele teve que se tornar mais invisível.
Uhum.
Essa é a questão fundamental. A manipulação, ela continua existindo.
Agora é mais sutil.
Mas ela é mais invisível.
Sim.
Ela é mais difícil de você perceber. Porque ela tá onde?
Se
ela
vê
tá...
que os erros brigando com o VAR em jogos recentes, por exemplo, do Bahia, em Bahia de Juventude, Bahia de São Paulo e Bahia de Flamengo, de sutileza não tem
mas
nada.
Mas entenda, né? Ok, mas você tem hoje o contraponto do VAR para criar a discussão sobre é má fé, é erro.
Perfeito.
Sem o VAR, sequer essa discussão,
tinha esse espaço, perfeito,
essa
perfeito.
Discussão existiria. Mas você, por exemplo, hoje, é possível manipular um campeonato, como eu falei aqui, quando você cria regulamentos confusos e contraditórios? É possível manipular um campeonato quando o STJD ou qualquer outro tribunal de justiça desportiva utiliza critérios diferentes para punir times diferentes pelas mesmas coisas? Então, quando você vê, por exemplo, uma confusão como Bahia e Ceará, que teve um tipo de punição,
foi.
E você vê um Grenal, que tem outro tipo de punição, você se pergunta. Você se pergunta. É legítimo, eu não estou acusando, estou dizendo que é legítimo perguntar.
Desconfiar. É legítimo desconfiar.
É legítimo perguntar.
Nós temos ousadia para isso.
Né?
É. Estão nos dando ousadia para isso.
Tão parecidos causam punições tão diferentes. Quando você vê uma mudança de calendário desse jeito que está acontecendo, cara, calendário é uma coisa sagrada. Calendário não se muda.
Não se muda,
né? Porque calendário afeta diretamente o resultado de um campeonato, porque perfeito. Afeta as estratégias de escalação das equipes. Então, para você mudar um campeonato, pô, uma data de calendário, pô, tem que ser por um motivo... Muito,
o nível de interesse, né, do time no jogo. Você pega um jogo da quinta rodada, que não acontece. Você joga ele pra 19ª rodada. É outro jogo, porque o time pode já estar em outra condição.
Um exemplo em benefício do Bahia, para não dizer que eu falo que eu só falo das flores. O Bahia pegaria o Atlético Mineiro lutando por título no último final de semana. Vai pegar o Atlético Mineiro pensando na Copa do Brasil e provavelmente já campeão no Campeonato Brasileiro. Para Grêmio, para Juventude, para Esporte, isso é um problema, isso faz diferença.
Agora, precisa lembrar também que o torcedor também participa desse incentivo, então. Muitas vezes, não foram poucas as vezes que te vi o torcedor incentivando seu time a perder. Né? O famoso caso do Grêmio e Flamengo. Não, o Flamengo tem nada a ver com isso, viu? O Flamengo ganhou o jogo dele de 1-0. Mas do Grêmio torceu muito pro Grêmio perder pro Flamengo aquele jogo, porque o Inter disputava ali o título de.
Teve um torcedor do São Paulo, se não me engano, foi o São Paulo, que venceu um adversário direto do Corinthians pra não cair no Campeonato Paulista. E a torcida do São Paulo foi revoltada.
Se não me engano,
grafite jogaram no
não,
São Paulo.
Não. Isso aconteceu acho que no ano passado também. Aí na rodada seguinte, na fase seguinte, o São Paulo pegou o Corinthians e o Corinthians tirou o São Paulo.
Teve isso. Aí foi pra classificar.
Agora tem uma questão, então, você falou do VAR, cara. Eu queria só trazer esse ponto que é engraçado. Essa resistência que a gente percebe não permitir ainda que o som seja de fato exposto, me parece que ainda é como se fosse a última muralha que eles querem manter.
O Gaciba queria editar, né?
Pra gente não acessar a informação. Porque quando você acessa, cara, não tem jeito, né, Tom?
É isso.
E aí, dentro do soft power que você tá trazendo, não tem jeito, cara. A gente ouvia falar disso sempre. E ficou claro nesse Bahia e Flamengo também. A diferença de tratamento do árbitro dentro de campo com atletas. Tá claro que o árbitro, sem fazer soft muita power. Coisa... Ele pode ali desestruturar um time.
Sabe por quê? Né? Porque existem na vida ativos que são... Dinheiro é um ativo material.
Sim.
Né? Mas confiança é um ativo moral. Esse ativo moral, ele é diretamente proporcional ao nível de transparência que você tem. Quando a comissão de arbitragem divulga os seus erros com transparência, com clareza, você pode até dizer, pô, cara, eu discordo do resultado, mas eu não desconfio que existe manipulação por trás. É incompetência, é má vontade, beleza, isso. Mas não é desonestidade.
Mas eu tô conhecendo tudo.
Eu
tô vendo tudo.
Quando você expõe publicamente suas falhas, você deixa claro que ali não existe fraude, existe erro. Mas não existe fraude. Mas quando você não tem transparência, é exatamente a falta de transparência que estimula a desconfiança. Um juiz pode acabar com o resultado de uma partida sem cometer uma ilegalidade.
Exatamente. Sim.
Basta ele tratar jogadores de times diferentes de maneira diferente.
Perfeito.
Basta ele ficar fazendo marcando aquelas faltinhas que vão irritando,
travando o jogo,
o mandante.
Né? Travando.
Ele mata com o mandante, ele irrita o clube, ele irrita a torcida. Pô, quem não sabe que isso acontece? Claro que isso acontece. Agora, se isso acontece por erro ou se isso acontece por má fé, aí é outra discussão.
Ah, meu pai, eu quero mandar um abraço pro Vladimir Costa, aquele, lembra e reforça que a entrada da Globo com centenas de milhões de reais colocou um mínimo de decência na Série A e B. Foi um mínimo mesmo, né? Porque 2013 foi um mangue, né? Com o caso Everton. Só quero lembrar disso. Mas tá certo,
vou discordando de você. Ou ainda mal explicado o caso Everton.
É, claro. Viu?
A gente não esquece disso, vai ficando pro passado, mas ainda haverá alguém que vai contar o que aconteceu, não apenas, Cacito, naquele jogo, mas nas rodadas anteriores que permitiram que naquele jogo, acontecendo aquilo, desse como resultado o que deu, tá?
O Eduardo
Quevedo... Todo mundo tá entendendo.
É, o Eduardo Quevedo lembra do caso do Edmundo expulso na primeira final do Brasileiro 97, porque ele tinha tomado um amarelo e ficaria suspenso por cartão amarelo, provoca a expulsão, e aí um efeito suspensivo é julgado em uma semana para ele jogar a final do Campeonato Brasileiro no Maracanã. 2-0, o Vasco foi campeão. A Ruth Martins lembra aqui da Copa João Avelange, né? Que eu disse que o nome já não inspira confiança. A Helena Martins fala
que
lembra a frase "roubado é mais gostoso", que é uma frase que elucida muita coisa. Perfeito. Sim, a gente ouviu do goleiro Felipe
por exemplo. Felipe, né? Em 2014, Flamengo, né? Na final
Daniel Natalino Barros Evangelista, La Mão de Deus, que também é romantizado.
La Mão de Deus.
Erro de Newton Santos, a malandragem de Newton Santos na Copa de 62 é romantizada,
meu. Romantizada e decidiu a classificação.
Decidiu a classificação do Brasil.
E o Brasil segue em frente, né?
E o Marcelo Mapu continua acreditando que o VAR tende a melhorar e será um avanço, eu concordo com ele.
Também concordamos.
O desconfiômetro está em alta, mas precisamos acreditar que os mecanismos vão minimizar essa situação. São 9h55, quem vai responder o número do dia é Tom Echello, que ninguém acertou.
Claro. Ah, não, repita, cara.
Número do dia.
Quem acertou? Peraí, repita. Quem acertou?
Ninguém.
Rapaz.
Um total de zero pessoas.
Olha o sorriso de Marcelo. Eu quero que você olhe o sorriso de Marcelo.
Eu vou... É que eu não posso, torcedor, abrir meu WhatsApp aqui pra mostrar a hora que ele me mandou a resposta.
Não vamos ter exposed.
A hora que ele me mandou a resposta, porque ele não tinha dito nem a resposta pra gente.
Até tempo confiança atrás, é reflexo de transparência.
Pois é, você não deu transparência.
Você tá no YouTube, tá todo mundo vendo a sua cara de cínico mentiroso.
Troca de acusações. Vamos, o desconfiômetro tá em alta no futebol SA.
Pois é.
Tchela Azevedo, então vai lá.
Em 2021, fazem 16 anos do escândalo da arbitragem que foi conhecida como a Máfia do Apito, que tinha entre seus protagonistas o juiz da FIFA, Edilson Pereira de Carvalho, que mudou, inclusive, o resultado final daquele campeonato.
Com direito a um erro grotesco do Márcio Rezende de Freitas no jogo decisivo entre Corinthians e
Internacional.
Depois disso.
Um pênalti em Tinga?
Fábio Costa. Eu encontrei Fábio Costa uma vez, eu perguntei, ô, minha cara, aquele pênalti ali, ele não foi pouco pênalti, ele só fez rir. Vai falar o quê?
Ele foi fazendo só óleo. Foi expulso.
Só óleo. Só óleo, não falo nada. Bom, então tá na hora, né, gente? 9h56, começar as despedidas aqui.
Eu quero ouvir minha trilha de encerramento.
Calil, minha trilha de encerramento. Calil, sobe aí, porque essa merece ser
merece
ouvida.
Merece demais.
Calil, sobe o som um pouquinho, só pra te
ouvir. Cadê? Esse monstro da música brasileira, Milton Nascimento. A ele toda a minha reverência, nossa homenagem. Grande. Coisa linda.
Coisa linda, coisa linda. Grande trilha, viu, velho?
Um abraço pro Márcio Perrucho, direto de Milão. Ele quer Vitória e Milan.
Rubro-negro na alma, hein?
Tchela Azevedo, um abraço, meu irmão.
Meu irmão, alguns apressados, mais uma vez, cravaram que o Glorioso caminhava em passadas largas para acabar, né? Para estes, eu tenho apenas a dizer que o Botafogo é maior que o fim, viu? Rindam-se a isso. Abraço final para um torcedor alvinegro do interior da Bahia, que representa essa incrível e apaixonada torcida, cara, espalhada pelo Brasil todo. Rutinha, Irene que é botafoguense, Rutinha é galo. Bob Júnior, lá do sul da Bahia, nos acompanha, cara, fã do futebol SA, botafoguense fanático, é mais um escolhido da torcida botafoguense. Um abração, irmão, fui.
Valeu, Tuasma, meu irmão, um abraço pra você.
Meus irmãos queridos, um beijo pra vocês, nosso ouvinte querido também, excelente semana. Quero terminar aqui dizendo o seguinte: que o futebol será tão confiável quanto for confiável o país e as suas instituições. E a gente só vai ter isso no dia em que a gente investir em educação, transparência e controle social.
Frase.
Sem isso, né?
Frase de caminhão.
Não tem confiança.
Importantíssima, tem que
rodar. Meus beijos de hoje. Primeiro, pra Renato Guedeville, querido, saudade de você. Pô, velho, na boa, compra uma fazenda que tem uma casa bacana, assim, pra gente poder ir.
Ou mais perto. Quero o bancalô, viu?
Ou mais perto daqui,
pra família.
É. Quero mandar um beijo muito grande pra minha amiga querida Renatinha Araújo, que participa com a gente do Reunião de Pauta, torcedora do Galo, vai ser campeã. Parabéns, aniversário seu hoje. E um abraço muito carinhoso pra todos aqueles que lutam contra o preconceito. É isso.
Muito obrigado, Tom Asma, pela sua participação mais uma vez. Brilhante nosso futebol SA. Um abraço especial pro Lenny Franco, que junto com toda a sua equipe chegou, o Botafogo subiu, mas não é pelo campo só, não. é pelo que ele fez fora de campo. Linda a camisa
linda do Botafogo, camisa.
Que mostra a desigualdade.
Que trabalho de Lênin, viu?
Que trabalho. Lênin Franco
assistam, um ano lá. Parabéns, Lênin. Amanhã o Botafogo entra em campo com essa camisa, com essa, né? Camisa, uma camisa de, que trata a questão do racismo. E amanhã também vai ser lançada a série do Botafogo, que vai passar no Globoplay, que conta a história desde o rebaixamento do Botafogo. Oh, que sorte os caras deram, cara. Até a subida do clube. Uma história linda em 8 capítulos.
Que coisa linda, né? A festa do Botafogo linda, contra a torcida. Que coisa
já
linda.
Já estão vendidos para domingo que vem, Botafogo e Guarani, último jogo. 21 mil ingressos, 39 mil
não há caminho para um time se reerguer se não for através da reconexão com a sua torcida.
Não existe.
Não há caminho contra ele. O Vitória mostrou isso essa semana no jogo contra o Cruzeiro.
Contra o Cruzeiro. Né? Se a saída é por ali, né?
E pode ser que domingo que vem contra o Vila Nova repita a dose para ficar na Série B. Vamos torcer para isso. Um abraço para papai e mamãe. Sérgio Mello. Rosa Mello, obrigado. Amo vocês. Estão aí ligados com a gente. Luiz Dumont, Ruth Martins, Mapu. Olha, a Ruthinha falou que se sente órfã quando o programa acaba. Obrigado, viu? Marcos Santos, obrigado pela participação de todos vocês. Mais uma vez foi maravilhoso. Um grande abraço e até semana que vem com Futebol SA. Tchau.
Nossa energia que vem de longe pra nos fazer companhia. É Clementina cantando bonito. As aventuras de seu povo aflito. É seu Francisco Boné e Cachimbo. E ensinando que a luta é mesmo comigo.
E a paixão. Juntos, Futebol SA. Oferecimento. Governo do Estado. Acreditar é fazer um investimento recorde na educação.